Muito boa noite, senhores vereadores, assistência, ouvintes da rádio Liderança FM, cidadãos de Rio Preto e da nossa vizinha Parapeúna. Declaro aberta a 13ª reunião ordinária deste Legislativo Municipal, solicitando a assistente legislativa Soleni para apresentar os trabalhos da pauta do dia, iniciando pelas correspondências e as respostas aos requerimentos.
Boa noite a todos. Ofício circular número 92 da Prefeitura Municipal de Rio Preto, do Secretaria Municipal de Saúde de Rio Preto, Minas Gerais, para o ilustre presidente da Câmara de Rio Preto, Leonardo Reis. Senhor presidente, encaminho em anexo correspondência recebida, ofício circular número 123, circular das SAS número 49 da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, para seu conhecimento e divulgação de todos, toda a população riopretana. Sem mais para o momento, agradeço a Leite Teixeira Magalhães. Segue em anexo o ofício número 123, circular SAS número 49, referente à recomendação de suspensão de eventos que impliquem em aglomerados de pessoas, tendo em vista o risco de disseminação do vírus influenza H1N1. Atenciosamente, Cláudio Moisés Lacerda Reis, gerente regional de saúde de Juiz de Fora. Ofício da Secretaria do Estado de Saúde, Gerência Regional de Saúde de Juiz de Fora, Coordenadoria da Atenção Básica. Ofício número 123 de 2009. Senhor presidente, recomendamos que todos os eventos que impliquem aglomerados de pessoas sejam adiados ou suspensos, tendo em vista o risco potencial de disseminação do vírus influenza H1N1. Encaminhamos em anexo circular do Secretaria de Saúde, número 49. Atenciosamente, Dr. Cláudio Moisés Lacerda Reis, gerente regional de saúde de Juiz de Fora. Ofício número 192 da Prefeitura Municipal de Rio Preto, do Gabinete do Prefeito para a Câmara Municipal de Rio Preto. Atendendo o contido no ofício número 110, de 4 de junho de 2009, vem esclarecer e encaminhar o que segue. Relação de funcionários dessa prefeitura, constando cargo, situação funcional e salário. Estão sendo tomadas as providências pelo setor administrativo para instauração dos processos de acúmulos e funções, cargos, a fim de que se possa concluir pela licitude e ilicitude dos acúmulos, visto que, nos termos da Constituição Federal de 88, existem situações em que se permite o acúmulo dos cargos públicos. Vale lembrar que não houve a instauração dos referidos processos na administração anteriores, o que aumentou o volume de servidores a que se obriga este procedimento. Assim, tão logo se ultime este trabalho, serão enviadas cópias conforme solicitado. A Constituição Federal proíbe remuneração diferente para o mesmo cargo. Tal proibição só se aplica caso os servidores tenham a mesma jornada no trabalho. No caso questionado, os salários diferentes para os médicos ocorrem em função de suas jornadas de trabalho, o que é correto e justo. Quem trabalha mais, ganha mais. Tudo conforme os contratos de trabalho desses servidores. Com relação ao salário família, informo que todos os professores já receberam seus salários referente ao mês de junho, na forma prevista no Estatuto dos Servidores Municipal. Por fim, já determinei a elaboração de um estatuto do setor jurídico e a Secretaria de Educação para regulamentar a ajuda de custo transporte de estudante para o município, previsto na Lei nº 1.235, de 2009, e que, segundo me informaram, este estudo está em fase final. Esperando que com esse esclarecimento todas as dúvidas dos senhores vereadores sejam sanadas, me coloco à disposição desta casa para demais esclarecimentos que se tornem necessários. Edmar Wilson Bastos Silva, prefeito de Rio Preto.
Passamos agora a indicações de 47 a número 53.
Indicação número 47. Excelentíssimo senhor Leonardo Machado de Lima Reis. Os vereadores que essa subscrevem solicitar, depois de ouvido o plenário dessa edilidade, que seja encaminhado ao Executivo Municipal indicação no sentido de estudar a possibilidade de construir ponto de ônibus e construção de redutor de velocidade na rodovia MG-353. Sala das Sessões, 26 de agosto de 2009, assinado pelos vereadores Adilson Bastos de Melo e José Benedito Pinto Maia. Indicação número 48. Os vereadores que essa subscrevem vêm solicitar que estude a possibilidade de terceirizar uma firma com mão de obra de Rio Preto para melhorias e conservação das estradas na localidade do Funil, com saibro, escória e alargamento das estradas. Sala das Sessões, 26 de agosto, assinado pelos vereadores Wellington de Souza Nacarate dos Santos, Salvador Miguel Damasceno Pinto, Antônio Márcio Vieira, Adilson Bastos de Melo e José Benedito Pinto Maia. Indicação número 49. O vereador que a subscreve vem solicitar que seja encaminhado ao Executivo Municipal no sentido de fazer obra de restauração das três biquinhas com paisagismo, água e bancos. Sala das Sessões, 26 de agosto de 2009, Adilson Bastos de Melo. Indicação número 50. O vereador que a subscreve vem solicitar que seja encaminhado ao Executivo Municipal no sentido de fazer construção de vestiário com banheiros no campo de futebol da localidade de São Cristóvão. Sala das Sessões, 26 de agosto de 2009, assinada pelo vereador Francisco da Silva Coutinho. Indicação número 51. O vereador que a subscreve vem solicitar, depois de ouvido o plenário de agilidade, a seguinte indicação, no sentido de fazer estação de tratamento de esgoto na localidade do Funil. Sala das Sessões, 26 de agosto de 2009, assinado pelo vereador Francisco da Silva Coutinho. Indicação número 52. Os vereadores que essa subscrevem vêm solicitar a seguinte indicação, no sentido de ver a possibilidade de instalar telefone público ou telefone rural na localidade da Encruzilhada. Sala das Sessões, 26 de agosto de 2009, assinado pelos vereadores José Benedito Pinto Maia e Adilson Bastos de Melo. Indicação número 53. O vereador que a subscreve vem solicitar a seguinte indicação, no sentido de ver a possibilidade de instalar telefone público para a localidade de Porto dos Índios. Sala das Sessões, 26 de agosto de 2009, assinado pelo vereador Adilson Bastos de Melo. Indicação número 54. O vereador que a subscreve vem solicitar a seguinte indicação, no sentido de melhorar os banheiros da rodoviária com instalação de pias. Sala das Sessões, 26 de agosto de 2009, assinado pelo vereador José Antônio Alves de Souza.
Lidas as indicações, nós vamos encaminhá-las ao Executivo para as providências cabíveis. Dando prosseguimento, vamos à leitura das moções de pesar.
Moção de pesar. Os vereadores da Câmara Municipal de Rio Preto, Minas Gerais, requerem na forma regimental que, depois de ouvido o plenário desta casa, conste em ata votos de profundo pesar pelos falecimentos da senhora Abigail Souza de Carvalho, senhor Hilton Jesus de Melo e senhora Maria Aparecida de Souza. O falecimento dessas pessoas causou profunda consternação em seus familiares e amigos. Tá? Essa edilidade envia sentimentos de conforto aos familiares. Sala das Sessões, 26 de agosto de 2009, assinada por todos os vereadores.
Senhores vereadores, estão em discussão as moções de pesar. Caso vossas excelências não tenham nada a dizer, permaneçam como se encontram. Discussão encerrada, vamos à votação das moções. Caso vossas excelências concordem, permaneçam como se encontram. Moção de pesar... aprovadas por unanimidade, e sei que vossas excelências usarão a palavra na sua palavra livre, mas essa casa se sente muito entristecida com os passamentos aí da dona Abigail, que para quem não conhece é mãe do vereador, ex-vereador Binha, de São Cristóvão. E temos também um sentimento especial pelo falecimento da dona Maria Aparecida, lá da Safira, pessoa que todos gostavam, e que não podia deixar de ser diferente também, com o senhor Hilton Jesus de Melo, um dos cidadãos mais, diria, mais respeitados desse município, uma das pessoas que exerceram ao máximo o seu valor e seu dever de cidadão. Vimos aí desde os tempos de cooperativa, aos últimos tempos agora em Santa Casa, pessoa que contribuiu muito para o crescimento do nosso município. Eu tenho certeza que todos vocês concordam com isso.
Senhor presidente, então, podia dar uma parte, hein? Também o falecimento do senhor João Batista de Brito também.
Senhor presidente, só uma também, Zé Maria Torre, Patinha também, tá certo? Queria que fizesse uma moção de pesar.
Estão registrados em atas os falecimentos do senhor João de Brites e do Zé Maria Torres, mais conhecido como o senhor Zé Patinha, todo mundo conheceu ele em Rio Preto, e numa fatalidade faleceu na semana passada. Nós todos nos sentimos enlutados e expressamos as condolências às famílias. Vamos ao requerimento número 10, de autoria dos vereadores Adilson Bastos de Mello, Antônio Márcio Vieira, Wellington Souza Nacarate, José Benedito Pinto Maia.
Requerimento número 10. Excelentíssimo senhor Leonardo Machado de Lima Reis, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Preto, os vereadores infracionados, em pleno exercício dos poderes que lhes são inerentes, vem à presença de Vossa Excelência e demais membros dessa mesa diretora e no uso de suas atribuições e nos termos das disposições regimentais, em especial com fundamento nos artigos 102, inciso 10, 116, parágrafo 3º, inciso 10 e artigo 133 e 200C, D e E, todos do regimento interno desta casa, para formular o presente pedido de requerimento, a fim de que seja o mesmo submetido ao plenário desta casa, e uma vez aprovado, seja feita uma audiência pública relacionada ao programa do governo federal Luz para Todos. Justifica-se tal requerimento, uma vez que muitas propriedades do nosso município ainda não possuem energia elétrica. E como é do conhecimento de todos que Luz para Todos é direito sem distinção, gostaríamos de saber por que ainda não foi instalado em algumas propriedades. Sala das Sessões, 26 de agosto de 2009, assinado pelos vereadores José Benedito Pinto Maia, Wellington de Souza Nacarate dos Santos, Antônio Márcio Vieira, Adilson Bastos de Mello e Francisco da Silva Coutinho.
Senhor presidente, esse requerimento 10/2009 é uma audiência pública que geralmente na Câmara está discussão em Rio Preto inteiro. Ninguém sabe que vai voltar, que se vai colocar. Então é o seguinte, essa audiência pública, que é muita gente que não tem hoje, não possui energia elétrica, está certo? Eu peço até, se os vereadores que não assinaram quiser acompanhar, assinar depois também, que isso é muito importante. Uma audiência pública vai formalizar e vai dizer e também, senhor presidente, convidar o pessoal da Zona Rural para vir no dia da audiência pública é muito importante. Muito obrigado, presidente.
O seu requerimento será encaminhado após votação, caso aprovado. Então, pela ordem, vereador Antônio Márcio.
Sim.
Vereador Wellington. Sim. Vereador Zé Benedito.
Pela aprovação.
Vereador Salvador.
Sim, senhor presidente.
Vereador Adilson.
Sim, senhor presidente.
Vereador Chiquinho da Talaia.
Pela aprovação, senhor presidente.
Vereador Zé Teodorim. Vereador Miguel Carioca.
Sim, presidente.
Requerimento número 10, aprovado por unanimidade, será encaminhado ao Executivo para informações e também iremos agendar a data da audiência pública. Ressaltando que, informalmente, pelo que sei, o processo da CEMIG está andando e a expectativa é que em breve voltem as colocações das luzes nas casas da zona rural. Projeto de resolução número 2, 2009, que autoriza a devolução antecipada de recursos financeiros destinada à mesma, aos cofres públicos.
Projeto de resolução número 2, 2009. Autoriza a mesa diretora da Câmara Municipal de Rio Preto a efetuar devolução antecipada de recursos financeiros destinado à mesma. A Câmara Municipal de Rio Preto, por seus vereadores, aprovou e a mesa diretora promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Rio Preto, Minas Gerais, autorizada a efetuar devolução antecipada aos cofres do Executivo Municipal no valor de R$ 1.000 do saldo dos recursos financeiros destinados à mesma e não utilizados por força disposto do artigo 29-A da Constituição Federal. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 26 de agosto de 2009, assinada pela mesa diretora. Leonardo Machado Lima Reis, presidente. Salvador Miguel dos Santos, vice-presidente. E Adilson Bastos de Melo, secretário.
Senhores vereadores, como viram a resolução número 2/2009, vamos colocar em discussão pela ordem, vereador Chiquinho da Atalaia, caso Vossa Excelência deseje.
Sua Excelência, boa noite, amigos vereadores, boa noite, mesa, boa noite, assistência, boa noite, ouvintes da Rádio Liderança FM. Senhor presidente, esse projeto é um incentivo ao esporte, é de cara e dever que deve ser feito, sim, eu concordo, porque já foi feita até uma reforma no vestiário, no esporte, no campo do Divino. Acho que devemos mesmo, eu concordo, porque é fundamental a gente aplicar no esporte, eu sou um que abraça essa vitória, porque para nós é importante no Rio Preto o esporte para a gente. E é só, senhor presidente, muito obrigado.
Pela ordem, para a discussão do projeto, vereador Teodorim, caso deseje. Pela ordem, vereador Zé Benedito.
Senhor presidente, eu sou mais suspeito de falar, porque hoje, como presidente interino do esporte, eu vejo o trabalho que a prefeitura fez no esporte hoje, a pedido até do senhor e nosso aqui. Eu vejo o Paulo, que ajudou lá também, está aqui presente mais uma vez. Eu até fico, até a gente até arrepia quando fala em esporte, que eu sou um cara já fiquei mais de 20 anos no esporte, joguei bola no esporte, e agora estou até, no ano que vem, se Deus quiser, vai pegar outro presidente lá, e eu quero ajudar. Então, esse dinheiro, senhor presidente, que está passando, eu sei que a todo mundo que joga futebol, que eu estou indo no campo lá ver, e o campo você vai lá ver, está lotando, está cheio de gente, muito bom, você está de parabéns, isso é inédito, para ajudar o Esporte Clube Rio Preto, e até que continue ajudando, e que faça o Esporte Clube Rio Preto. Presidente, parabéns.
Pela ordem, Miguel Carioca.
Boa noite, presidentes, colegas vereadores. O Zé Benedito já falou aí, os outros colegas vereadores, isso é certo.
Pela ordem, vereador Salvador.
Dispenso comentário, senhor presidente.
Vereador Wellington.
Eu dispenso.
Vereador Adilson.
Dispenso comentário, senhor.
Vereador Antônio Márcio.
Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, assistência, rádio liderança, né? Como sabe também, sou um incentivador de esporte, gosto de futebol, pratico futebol. E esse recurso vem aí no momento que, numa parceria com a prefeitura, né, onde está realizando o campeonato municipal lá, que não poderia deixar de acontecer no município, que os jovens sempre precisam de esporte, e isso é de grande utilidade quando nós vimos a droga aí participando ativamente na vida do cidadão, né,
brasileiro. E já São Pedro sair agora.
É porque eu não estava jogando esse ano.
Tá, então obrigado, desculpe.
É, então a gente vê que isso aí é uma coisa que é boa para o município, e a Câmara tomando essa atitude no momento que o município vem passando aí, dizendo por dificuldades, a gente podendo auxiliar é sempre bem-vindo, né? Muito obrigado.
É, encerrada a discussão, eu quero esclarecer antes da votação, Vossas Excelências, que em respeito até o Adriano da Safira e o Ricardo Calisto, foram duas pessoas que pegaram de frente nesse projeto aí de realizar um campeonato aí de última hora esse ano. E o campeonato está sendo, o público está comparecendo, os jogos estão sendo bons. É, semana que vem já é semifinal, no outro domingo é final. E nós estamos tentando viabilizar, inclusive, a transmissão desses jogos agora pela rádio, para que a população que não possa ir lá tenha acesso aos jogos. E em conversa com o prefeito, ficou acordado do prefeito fazer as reformas lá mínimas necessárias. E a gente quer agradecer em especial também ao Paulo Coelho e à turma dele, que foram lá com muita atenção e fizeram uma reforma caprichada lá, na medida do possível. E a gente agora também está fazendo a nossa parte para contribuir com a organização do campeonato, devolvendo esse valor que a prefeitura repassará aos organizadores do campeonato para cobrir as despesas com arbitragem e outras despesas mais que existem na realização de um campeonato. Então, vamos à votação desse projeto pela ordem, vereador Miguel Carioca.
Voto sim, presidente.
Vereador Teodorin. Voto sim. Vereador Chiquinho da Talaia.
Pela aprovação, senhor presidente.
Vereador Adilson. Pela aprovação. Vereador Salvador.
Sim, senhor presidente.
Vereador Zé Benedito.
Sim, presidente.
Vereador Wellington.
Voto sim.
Vereador Antônio Março.
Sim.
Projeto de resolução 02-2009, aprovado por unanimidade. Vamos ao projeto de resolução 3-2009, que dispõe sobre o orçamento da Câmara Municipal para o exercício de 2010.
Projeto de resolução número 3-2009. Aprova o orçamento programa da Câmara Municipal de Rio Preto, Minas Gerais. A Câmara Municipal de Rio Preto aprova e promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. É aprovado o orçamento programa da Câmara Municipal de Rio Preto para o exercício de 2010, que contém a receita e fixa a despesa no valor de R$ 460 mil. Reais, e que se promulga juntamente com a resolução e da qual passa a ser integrante. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor em 1º de janeiro de 2010. Sala das Sessões, 26 de agosto de 2009, assinado pela mesa diretora, Leonardo Machado de Lima Reis, presidente, Salvador Miguel dos Santos, vice-presidente, e Adilson Bastos de Melo, secretário.
Pela ordem, discussão, caso desejem. Chiquinho da Talaia.
Dispenso comentários, senhor presidente.
Zé Antônio Teodorin. Dispenso comentário. Zé Benedito.
Também, presidente, dispenso.
Miguel Carioca.
Dispenso.
Vereador Salvador.
Dispenso.
Vereador Wellington.
Dispenso.
Vereador Adilson.
Dispenso.
Vereador Antônio Março.
Senhor presidente, eu dispenso, e só para frisar que às vezes as pessoas veem, está dispensa, isso aí é de praxe, né? Tem que ser aprovado agora para o orçamento, depois entra da prefeitura até dia 31 de agosto. E a gente fica aí sem a discussão, porque já é normal, é um que vem da planejar, né? Então é básico, tem que ser feito e ser encaminhado para entrar junto com o orçamento da prefeitura. Né, senhor presidente? Obrigado.
Perfeito, vereador. E vamos então à votação da resolução número 3-2009. Pela ordem, vereador Antônio Márcio.
Sim.
Vereador Wellington. Vereador Sim. Zé Benedito.
Sim, presidente.
Vereador Salvador.
Sim, senhor presidente.
Vereador Adilson.
Sim, senhor presidente.
Vereador Chiquinho da Talaia.
Pela aprovação, senhor presidente.
Vereador José Antônio Teodorin. Voto sim. Vereador Miguel Carioca.
Sim, presidente.
Resolução número 3-2009, aprovada por unanimidade. Partimos ao projeto de lei 1375-2009, que dispõe sobre a denominação de uma rua do bairro Benfica, do bairro Safira, aqui está Benfica, bairro Safira, de rua Joaquim Marçal Filho, vulgo Bingocha, de autoria do vereador Adilson Bastos de Melo. Esse projeto será lido e, consequentemente, encaminhado às comissões para avaliação e volta ao plenário.
Projeto de lei número 1375 dispõe sobre a denominação da rua do bairro Safira de Rua Joaquim Marçal Filho, senhor Bingocha. A Câmara Municipal de Rio Preto aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a Rua do Bairro Safira de Rua Joaquim Marçal Filho. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. O senhor Joaquim Marçal Filho, conhecido como senhor Bingocha, natural de Rio Preto, Minas Gerais, sempre residiu nesta rua, que está sendo denominada, onde constituiu família numerosa, funcionário público das escolas estaduais, Grupo Escolar Afonso Pena Júnior e Escola Estadual Dermeval Moura de Almeida. Trabalhou também como padeiro na padaria Manda Brasa, em Parapeúna. Este projeto de autoria do vereador Adilson Barça de Mello.
O projeto será encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, cujo presidente, vereador Salvador, para indicação de relator.
Indico o vereador Antônio Márcio.
Aceito, senhor presidente.
Então, relator indicado, vamos ao próximo projeto. Projeto de lei 1371 e 1374. O vereador Zé Brindito requeriu visto. Também estamos aguardando posicionamento do Executivo Municipal quanto aos projetos. Projeto 1372-2009. Autoriza o Executivo a contratar financiamento junto ao Banco do Brasil. E o projeto tem parecer favorável das comissões permanentes e está em discussão. Projeto 1372. Vamos só ler a ementa para Vossas Excelências e os cidadãos que nos ouvem entenderem.
Projeto de lei número 1372/2009. Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco do Brasil e dá outras providências correlatas.
Pode ler a mensagem novamente, por favor.
Tal projeto de lei se faz necessário para dar mais transparência. Não, desculpa, não é esse não. Tal projeto de lei se faz necessário para atender à necessidade do nosso município de aquisição de máquinas, equipamentos a serem utilizados na conservação das estradas e vias municipais. Ressaltamos que, devido ao elevado preço das máquinas e equipamentos, o município certamente não teria condições de adquiri-los sem a utilização de financiamento. Assim sendo, na certeza de que os ilustres membros desta Casa Legislativa haverão de conferir indispensável apoio a esta propositura, solicito a Vossa Excelência emprestar valiosa colaboração no seu encaminhamento e de modo a colocar este projeto de lei incluso em tramitação. Rio Preto, ele entrou em 21 de julho, Edmar Wilson Barço Silva, prefeito municipal.
Repito, o projeto com parecer favorável das comissões está em discussão. Vereador Chiquinho do Atalaia, pela ordem.
Senhor presidente, esse projeto é importante porque é o que nós no momento estamos dependendo, é máquina para trabalhar nas estradas e acho que através desse recurso aí, desse empréstimo, acho que talvez a gente consiga comprar as máquinas e caminhões que a gente precisa. E acho que é de extrema necessidade porque já pegamos as que temos aí, tá em situações horríveis. Então é necessário sim. E é só, senhor presidente.
Pela ordem, vereador Zé Antônio Teodorim. Vereador Zé Benedito.
Senhor presidente, projeto de lei 1372-09 é muito bom. Como o vereador Francisco já falou, financiamento do Banco Brasil é para atender as necessidades do nosso município. Aquisição de equipamento, máquina e, com certeza, o desenvolvimento do nosso município. Muito obrigado.
Vereador Miguel Carioca.
Esse projeto é muito bom, como o Chico já falou. Seja bendito. É muito bom esse projeto.
Vereador Salvador.
Dispenso comentário.
Vereador Wellington.
Eu acho importante o projeto, senhor presidente, que realmente é preciso investir no maquinário da prefeitura. A gente sabe que está em estado precário, igual o vereador Francisco falou, seja bendito, para manter, né, as estradas aí em boas condições de uso. Mas só isso.
Vereador Adilson.
Senhor presidente, é um dos grandes projetos, pois sem esse projeto ficaria difícil a aquisição de máquinas, caminhões, que nosso município vem necessitando muito, pois hoje os nossos maquinários já estão cansados, já tem que aposentar. Então é um grande projeto. Parabéns ao prefeito por esse projeto. Muito obrigado.
Vereador Antônio Márcio.
Senhor presidente, esse projeto... Eu disse aqui, sempre falo e a gente tem que lembrar, quando faziam crítica, muda um prefeito, entrou, tá, as máquinas foram pegadas em situação precária, a outra foi pega em situação ruim. Eu estava conversando com o vereador Wellington, a previsão, nós ainda lembramos, talvez alguns até tenham sido comprados, usada, né? 23 anos de uso. Então, você vê que é uma máquina já debilitada, que se arruma ela hoje, daqui 3 meses elas quebram de novo. Né? Então, isso vem atrapalhando o município há muito tempo. Cada um vai priorizando e vai fazendo investimento na hora certa. Acho que agora chegou a hora de fazer investimento em máquina, comprar realmente as máquinas, comprar talvez até caminhão, para ter estrutura maior para a área rural, para estar atendendo as estradas. E a gente, nessa casa, tem mais que aprovar um projeto desse que, quando se está adquirindo patrimônio para o município, apesar de ser um financiamento, é financiado, mas o prefeito também, a prefeitura municipal, está assumindo um compromisso oficial, porque o banco, quando faz isso, faz as suas consultas de pagamento desse maquinário. Então, é uma coisa que vem para melhorar o maquinário, para ter mais 20 anos de uso, para que outras pessoas possam usufruir melhor das máquinas da prefeitura. Obrigado.
Discussão encerrada, vamos à votação do projeto 1372-2009. Pela ordem, vereador Miguel Carioca.
Voto sim, presidente.
Vereador Zé Antônio Teodorim.
Aprovado.
Vereador Chiquinho da Atalaia.
Pela aprovação, senhor presidente.
Vereador Adilson Melo.
Sim, senhor presidente.
Vereador Salvador da Capoeira.
Sim, senhor presidente.
Vereador Zé Benedito.
Sim, presidente.
Vereador Wellington.
Sim, senhor presidente.
Vereador Antônio Márcio.
Sim.
Projeto 1372. Aprovado por unanimidade. Vamos ao projeto 1373-2009, que prevê critérios de pagamento de viagem do prefeito e vice-prefeito. Projeto também com parecer favorável das comissões permanentes. Leitura da emenda, por favor.
Projeto de lei número 1373, que dispõe sobre os critérios de pagamento e despesas de viagem do prefeito. Tal projeto de lei se faz necessário para dar mais transparência na comprovação das despesas de viagem do prefeito municipal, por motivo de interesse do município, bem como para atender à determinação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Ao ensejo, apresento a Vossa Excelência e seus eminentes pares protesto de consideração e apreço. Edmar Wilson Bastos Silva, prefeito municipal.
Projeto está em discussão pela ordem, vereador Chiquinho do Atalaia.
Senhor presidente, esse projeto também é de suma importância porque mantém a transparência e evita a falação, né? Então, quer dizer, isso aí é muito importante porque que o prefeito faça esse tipo de trabalho quando for viajar, que traga, que mantenha essa transparência. E é só essa importância. É muito importante esse projeto.
Vereador Zé Antônio Teodorim. Pela ordem, vereador Zé Benedito.
Senhor presidente, esse projeto foi até discutido já em São Cristóvão, né? Nós discutimos, foi muito bom, levou para o povoado de São Cristóvão. Esse projeto 1373, pagamento de despesa de viagem ao prefeito, essa despesa tem que ser autorizada em lei. Esse é um projeto muito bom para facilitar as prestações de conta do executivo. Então, eu acho que está de parabéns ao prefeito.
Pela ordem, vereador Miguel Carioca.
Dispensa comentar.
Vereador Salvador.
Sem comentário, senhor presidente.
Vereador Wellington.
Senhor presidente, eu acho importante também, como já disseram os outros vereadores, né, que realmente o prefeito ele precisa, né, buscar recursos em Belo Horizonte, Brasília, participar de cursos e outros eventos, mas principalmente buscar recursos para Rio Preto, porque só com o dinheiro que vem do governo a gente sabe que dá para fazer pouca coisa. Portanto, nada mais do que certo, também que haja transparência, prestando informações sobre as referidas viagens. Obrigado.
Vereador Adilson.
Pois é, esse é um projeto muito importante, como diz o Zé Benedito, que é um projeto de transparência, né? E que é as despesas dos prefeitos, vice-prefeitos e os futuros também. E é uma resolução do Tribunal de Contas também e que tem que ser aprovada pela Câmara. Então, parabéns.
Pela ordem, vereador Antônio Márcio.
Senhor presidente, como bem disse o vereador Adilson no final aí, nós sabemos que o Tribunal de Contas cada vez mais vem apertando o cerco das prestações de contas e cada dia ele entende que tem que ser feito de uma forma as prestações de conta. E os administradores públicos, assim como Vossa Excelência, como presidente dessa casa, o prefeito, o presidente, qualquer um tem que estar sempre atento a tudo isso. Porque hoje funciona uma lei e daqui a um dia ela é modificada e às vezes você está trabalhando de uma forma e que não é a correta interpretada pelo Tribunal de Contas. Então nós estamos tendo aqui uma adequação disso aí, a prestação de contas era feita de uma forma, hoje ela passou a ser exigida de outra forma para o prefeito, para, como você como presidente dessa casa, e os demais presidentes de outras, para a Assembleia Legislativa e tudo mais. Né? Então é uma adequação que se faz ao Tribunal de Contas e torna-se justo e com certeza, a partir daí, passa a ser amparado por uma lei municipal.
Discussão encerrada. Vamos à votação do projeto 1373. Pela ordem, vereador Antônio Márcio.
Sim.
Vereador Wellington.
Voto sim.
Vereador Zé Benedito.
Sim, presidente.
Vereador Salvador.
Pela aprovação.
Vereador Adilson.
Sim.
Vereador Chiquinho da Talaia.
Pela aprovação, senhor presidente.
Vereador Zé Antônio Teodorim. Pela aprovação. Vereador Miguel Carioca.
Sim, presidente.
Projeto 1373, que cria critérios de pagamento de despesas de viagem do prefeito e vice-prefeito, aprovado por unanimidade. Solicito às vossas excelências agora que, antes da palavra livre, nós temos as atas de algumas reuniões que devem ser votadas.
Senhor presidente, pela ordem, eu peço, e até os colegas vereadores, que faça a dispensa da leitura dessa ata, já que nós temos ela hoje gravada e ali automaticamente escritas, e eu, se todos os vereadores concordarem, o plenário dessa casa concorda, que seja dispensada a leitura dessas atas aí atrasadas e seja encaminhada diretamente para votação e discussão.
Isso, são as atas da audiência pública, que discutiu o Correio e LDO, e das reuniões ordinárias 9, 10, 11 e 12. Vossa Excelência, se optarem pela dispensa da leitura, permaneça como se encontra. A ata está em discussão. Caso concordem, permaneçam em silêncio. As atas, como disse o líder do Democratas, Antônio Márcio, estão gravadas na casa e Vossa Excelência todos já tiveram acesso às mesmas. Então, portanto, se concordam, permaneçam como se encontram. Atas aprovadas por unanimidade. Antes da palavra livre, quero só fazer um esclarecimento em relação ao concurso público da Câmara, que nós havíamos assinado o contrato em 16 de julho e com prazo previsto de um mês para a liberação do edital. Então, agora, um mês e três dias, 20 de agosto, o edital foi publicado no Jornal Estado de Minas, né? No Diário Oficial de Minas Gerais, e nos locais públicos de praxe que a Câmara publica suas comunicações. Então, a partir de agora, o edital foi enviado ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para que o tribunal avalie, no prazo de 2 meses, se está tudo ok com o edital. Achando alguma irregularidade, o tribunal ordena a mudança, a gente muda. Mas o previsto, e possivelmente não existirá essas tais irregularidades, não existirão, então passamos às inscrições e, consequentemente, aos outros projetos, aos outros processos aí, outras etapas do concurso, que provavelmente, pela programação, será realizado dia 13 de dezembro, a prova, um domingo, 13 de dezembro, a prova, que são 3 cargos, um de auxiliar assistente legislativo 1, outro de assistente legislativo 2 e um de auxiliar de serviços gerais. Nós explicamos que são uma vaga para cada cargo, a estrutura da Câmara é uma estrutura pequena, mas também nós precisamos aí adequar a legislação federal que prevê a necessidade do concurso público para cargos públicos, obviamente. Então, estamos cumprindo o que determina a lei e o que sempre cobramos de nossos anteriores adversários.
Senhor presidente, só pela ordem, só para esclarecer sobre o concurso, que algumas pessoas perguntam, se vai ser as provas assim, todas dos 3 cargos no mesmo horário, se a pessoa pode fazer pelos 3 cargos.
Isso. Nós fizemos esses levantamentos todos, vereador, e o que nós consideramos custo-benefício mais barato são as provas realizadas no mesmo horário, as 3 provas realizadas no mesmo horário, provavelmente na parte da tarde, a gente ainda não tem certeza, depende do concurso. É, mais uma informação, estava com problema no... Porque os editais e as matérias, para quem deseja, estão disponíveis nas xerox aí da cidade e aqui na Câmara para consulta. Mas, além desses lugares, temos o site da empresa JCM Concursos, www.jcmconcursos.com.br. Inclusive, estava com problema no acesso ao edital nesse site, mas já foi regularizado, o edital já está também disponível junto com as matérias no site. Então, nós esperamos aí que o processo seja rápido e todos aí que puderem façam, porque a única certeza que a gente tem hoje é que é um processo, está sendo já um processo sério e vai passar realmente quem se der melhor na prova, sem benefícios extraoficiais.
Só o Hélio, o vereador Hélio perguntou aqui, porque com certeza que as pessoas tinham essa dúvida, eles poderiam fazer a mesma para os três cargos distintos, né? Cada horário para um cargo. Então a pessoa só pode fazer para um e fazer concurso, fazer inscrição para um e fazer concurso para um cargo, né?
Isso. Pelo cronograma do concurso, só é possível fazer para um cargo. A pessoa vai ter que optar qual cargo quer tentar a aprovação. Então vamos agora. As palavras livres de Vossas Excelências, pela ordem, vereador Chiquinho do Atalaia.
Senhor presidente, hoje eu queria parabenizar o secretário de saúde, Aleixo. Seu trabalho está sendo de alta competência no posto, tem sido muito elogiado, tem recebido muito elogio. Quero também parabenizar a provedora da Santa Casa, a doutora Sônia. Está fazendo trabalho com alta competência também, já conseguindo recursos, já Santa Casa já melhorou bastante seu atendimento. Quero fazer meus parabéns para ela, que a Santa Casa, eu que lido muito com a área social, vejo a necessidade e as dificuldades que Santa Casa vem sentindo há muitos tempos. Acho que a Santa Casa é fundamental na nossa cidade, que é o nosso primeiro socorro dentro da cidade quando se doeste, é o primeiro lugar que a gente corre, é a Santa Casa. Então, se a gente sem a Santa Casa dentro de Rio Preto, eu acho que a gente vai ficar perdido. Como é que a gente vai sair daqui para Valença, então, e ir para Juiz de Fora numa emergência? E a única emergência que a gente tem aqui depois da parte da noite é somente a Santa Casa. Quero parabenizar a doutora Sônia, está de parabéns. Meu muito obrigado e é só, sem comentários, senhor presidente.
Pela ordem, vereador Zé Antônio Teodorim. Pela ordem, vereador Zé Benedito.
Senhor presidente, colegas, ouvintes da rádio, mais uma vez queria agradecer o pessoal que assiste, ouve a reunião nossa, que isso é muito importante. Senhor presidente, eu vou começar hoje, presidente, mandando um recado que o cartório eleitoral pediu para fazer aqui, que agora o horário do cartório eleitoral vai ser das 10 da manhã às 16 horas, tá bom? O pessoal do fórum pediu lá. Segundo, senhor presidente, eu queria agradecer a doutora Raquel Barbosa. Eu vejo o trabalho da doutora Raquel em Rio Preto, esse dia eu estava conversando sobre a gripe A aqui, e ela me explicou tudo, planou para mim, eu acho que foi até para a rádio explicar. A doutora Raquel está fazendo um belo trabalho, juntamente com outros colegas, pessoal da saúde, mas a doutora Raquel, em primeiro lugar. Parabéns, doutora Raquel. Está certo, presidente? Outra coisa, presidente, eu queria, todos os domingos, é claro, eu vou na missa. Então eu vi o padre falando domingo na missa lá, que vai começar uma obra agora maior, vai ter 8 vagas na igreja, vai dar mão de obra para o pessoal de Rio Preto, vai vir uma firma maior mão de obra de Rio Preto, e que todo mundo puder ajudar a igreja. Vai começar a reforma agora da igreja, e o padre, eu vejo que a missa do padre Flávio, o padre é um padre ótimo, e sempre está cheio de crianças, e ele vai arrumar essa igreja. Outra coisa, presidente, é sobre a exposição, estão falando que não vai ter, eu acho também, é um negócio, até, como diz o outro, eles falam faca de dois legumes, é certo que se fizer uma exposição é complicado, mas eu sei que todo prefeito que a gente passou aí, eu já sei, e o pessoal fala, que a prefeitura gasta mais ou menos 100 a 150 mil reais na exposição. Se não tiver, por acaso, que divida esse dinheiro em 3 e passa para o asilo, Santa Casa e a PAI. Principalmente a PAI. Eu fui esse dia agora, a PAI está numa situação delicada. E, senhor presidente, isso é um pedido que eu faço, que se puder, tá certo? Outra coisa, presidente, mais uma vez, vou requerer aqui agora, está chegando as águas, eu estou aqui, pessoal, eu já pedi umas 2 vezes, vou repetir mais uma vez. O cavaco, eu sei que está precisando urgentemente com orçamento, que vem as águas e eu sei que quer andar no barro, andar na rua. Então, o pessoal do cavaco pede outra vez, como Safira, mas o cavaco hoje é prioridade.
Vereador, não
sim, sim, vereador.
Vereador, posso informar, mais ou menos, que já tive mais ou menos informado, já vai abrir a licitação para esse tipo de trabalho já em Rio Preto, não só o cavaco, mas Safira, várias áreas de Rio Preto que estão tendo necessidade dessa parte aí, já vai estar sendo feita já a licitação já, breve, para fazer esse tipo de trabalho aí.
Tá bom, vereador. Isso é muito importante ouvir a sua voz, que você está do lado do prefeito. Isso é importante, que o pessoal já tem 8 meses, eu acho que o pessoal, eu não estou dizendo que no outro mandato também eu pedi, eu cobrava de todos. Como eu cobro agora? Acho que o vereador para isso, e você está de parabéns. Outra coisa, presidente, é a Casa Popular também, vou pedindo, rebatendo outra vez. Eu sei que é complicado, que tem coçamento do cavaco, tem, mas lá também vai ficar um barrarel doido e um lugar para o 11 pessoal entrar lá, para o pessoal pegar. Pode falar.
Mais uma vez, vereador, eu queria falar mais um pouquinho. As Casas Populares também, senhor presidente, que vieram para mim procurar hoje, tem umas casas que estão dando goteira. Essa responsabilidade é da Coab ou é do município? É da Coab essa responsabilidade? Então quem dirige então o responsável da Coab, que vier conferir isso aí, tem mais ou menos 10 casas, mais ou menos, que está com um problema de goteira lá. E o pessoal está reclamando que está tendo necessidade, porque agora começa a chover dentro de casa, fica meio difícil, complicado. Muito obrigado, vereador.
É mais importante isso também, eu estava até contigo quando o pessoal reclamou ali, eu falei, procura o vereador Francisco, está parabéns também. E mais uma vez, agora você que também faz parte da Atalaia, eu soube a legalização do lote, e você acha que tem um parecer para mim, pode?
Vereador, eu tive esses dias reunido com o prefeito, e ele me deu o parecer o seguinte, que a prefeitura, no momento, se encontra em não condições desse feito da escritura, porque fica um pouco recurso, não tem recurso e fica um pouco caro. Aí ele me disse o seguinte, que existe uma possibilidade. Aí eu perguntei para ele, prefeito, qual seria a possibilidade? Ele me respondeu o seguinte, que fica em torno, a despesa lá, em torno de R$250 por casa para pré-legalização, né? Para registrar a escritura. Igual ficou lá embaixo, no caso, que a prefeitura que pagou da Coab lá, ficou em 5.026 casas. Certo. Então, quer dizer, o Atalaia ficaria, com a quantidade de casas que tem, ficaria um absurdo, né? Eu acho que seria até uma opção, porque eu pagaria, não sei, eu acho que já conversei com vários moradores do meu bairro, e todos eles pensaram positivo. Eu acho que é uma saída até. Resolve esse tipo de problema lá. É fundamental que a gente tenha a escritura, que todos os moradores lá precisam dessa escritura. E faltar lá, isso é muito bom. Uhum. Viu, senhor presidente? Muito obrigado, vereador.
Está de parabéns, vereador, que você está ajudando a estar lá, e como eu fiz o pedido de legalização, eu acho que R$250 para cada, para quem tem uma casa lá que vale hoje 10 mil, e a pessoa pagar uma escritura, tiver uma escritura na mão, R$250, ele pode vender até por 15 ou 20, então valoriza o imóvel. Então eu acho que todo mundo está lá e vai aceitar, eu tenho certeza. Mas está de parabéns.
Vereador, só um pouquinho da sua palavra, mais uma vezinha. Pode. Só quero parabenizar o Atalaia, que está chegando a semifinal agora, né, o campeonato. E provavelmente já vamos para o final lá do campeonato no futebol. E o Atalaia acho que está bem lá no campeonato.
Está bem.
Meu parabéns à turma lá.
Tá bom. Então eu queria também requerer mais uma vez, acho que eu até falei com o Paulo já Coelho, na rua do Beco da Manuel Duarte, lá no Divina, na rua da Delvina, lá, o pessoal do Doreto lá. Tem uma limpeza até na beira do Rio também, que está. Eu até pedi o.
Já começou a limpeza? Então tá, obrigado, presidente. Agora na capela mortuária também, presidente, eu tô notando ali também, é muita gente, quando tem muita gente, eu estou precisando de banco lá de fora da capela, o pessoal não fica, não tem lugar para sentar, tá certo? Então é muito importante. E queria também, senhor presidente, lá em São Luís tem uma balsa lá que o pessoal atravessa, é importante, uma reforma naquela balsa. Eu todo dia estava notando lá, precisa de uma pintura, uma reforma, as tábuas também, precisa de uma reforma em São Luís. Outra coisa, presidente, que está muito importante, já sei que tem um projeto aqui, os cachorros na rua, tá, não tem jeito. Nós temos que tomar uma providência urgente nesse cachorro. Eu sei que tem um menino aqui que é o veterinário, já fez o projeto, mas precisa de um canil. E hoje, está perigoso um cachorro até matar a gente. Eu estou com medo já, ué. Eu que sou um homem aqui, estou com medo. E as mulheres idosas aqui? Então, é urgente os cachorros. Tem mais de 30 cachorros na rua. Eu não sei, parece tanto cachorro assim. Então, presidente, isso é caráter de urgência, tá certo?
Vereador, pode mais uma falar? Vez, um pouquinho dessa palavra. Até hoje eu tive a denúncia, vereador, que, infelizmente, o que vem acontecendo no Rio Preto a respeito dos cachorros é que tem cidades vizinhas que vêm soltar animal aqui. Hoje mesmo houve uma denúncia, a pessoa veio dirigir-se a mim, não conseguiu anotar o número da placa, mas tava, soltaram o cachorro hoje, um carro com cachorro, ontem, aliás, minto, ontem, lá, lá perto da lixeira, lá em cima, perto do posto agropecuário, perto da reciclagem de lixo. As pessoas já estão vindo sintonizando lá, porque o bicho fica lá por causa do cheiro, né, do lixo que tem. Então, quer dizer, atrai o bicho. Então, eles estão soltando lá em cima. Foi denunciado, mas só não conseguiu anotar a placa, infelizmente.
Tá certo.
Muito obrigado, vereador.
Mas que fica um fiscal na rua, por exemplo, fiscal na rua. Pareceu, tem que recolher, põe no canil. Eu faço, não sei. Procura o dono, não der, faz. Mas tem que fazer, porque o dia que morder uma pessoa aqui, ou matar uma pessoa, eu só já falei umas três vezes, tá certo? Eu acho que o prefeito vai fazer isso. Então, outra coisa, senhor presidente, essas árvores da Rua Larga também, eu sei que não pode podar, mas é uma limpeza nas árvores da Rua Larga. Pode limpar. As árvores eu sei que são tombadas, tem um tombamento hoje, e é muito bonito essas árvores. Eu já pedi umas três vezes, que limpe as árvores, só limpar, tá certo? E sobre o campeonato, senhor presidente, que eu quero repetir o campeonato do esporte, domingo é Atalaia versus Vila Nova, viu, Chico? Atalaia, às 13 horas, e Atlético versus Firenze. É a semifinal e no outro domingo a final, tá certo? E, senhor presidente, eu queria deixar meus agradecimentos também ao Leandro da CEMIG, que está fazendo, em setembro agora faz 24 anos em Rio Preto. O Leandro é um exemplo de Rio Preto. O Leandro hoje é ministro, é um cara que ajuda num, aquilo que recolhe comida pessoal para a cesta básica, sempre ajudando a nossa cidade, coordenador do Quilo a todos, um dos fundadores da PAI. Então, o Leandro hoje é uma pessoa que merece na CEMIG, fazendo 24 anos de Rio Preto e 23 de CEMIG. Parabéns, Leandro, eu acho que ele merece nosso respeito.
Vereador, tá certo? Só mais uma...
Pode falar.
Vereador, eu só queria notificar também, senhor presidente, que a gente vai fazer agora na Atalaia, em outubro, 11, está marcado, previsto, a gente vai fazer uma festa na Atalaia, no bairro Atalaia, 11, 10, 11, 12 de outubro, a gente pretende fazer a festa, que vocês puderem colaborar com a gente lá, a gente está precisando, viu? Obrigado.
Tá, senhor presidente, também mais uma vez, o Francisco falou da Sona, provedora, eu também, a dona Dissa, mãe Antônio Márcio, trabalhou também, foi uma excelente provedora, dona Sônia está continuando a fazer o trabalho, eu também tenho que elogiar lá na Santa Casa, o menino, filho da Sônia, o Juvenal, que está fazendo um belo trabalho na Santa Casa, o filho da doutora Sônia, que está lá também, administrando também lá. Com firmeza, menino, e até meu parente, até suspeito de falar, mas está fazendo um belo trabalho. Terminando, senhor presidente, eu quero deixar a minha moção de pesar aqui aos familiares João de Brites, dona Abigail, Saúto Mello, dona Aparecida, Patinha, também Zé Maria Torre. E que Deus ilumine a todos. Muito obrigado, presidente. Boa noite.
Pois não, vereador, pela ordem, vereador Miguel Carioca.
Boa noite a todos, vereadores, ouvintes da Rádio Liderança. Eu queria agradecer o Paulo Coelho pela assistência que deu na festa funil lá, a turma deu o apoio. Teve muito bom, ajudou nós lá. Aterrou o passeio lá também, o passeio estava precisando enterrar. Muito obrigado pelo pedido que eu fiz de aterrar o passeio. Pela reforma que deu também no vestiário, no banheiro, foi muito bom. Eu queria fazer um pedido para o Roberto, dele, uma semana antes de começar a chover mais, jogar um saiba na subida do carvão ali, que pode o ônibus escolar agarrar. Evitar de antes ter o problema jogar o saiba, seria bom. Obrigado.
Pela ordem, vereador Salvador.
Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, comunidade de Rio Preto e Parapeúna, boa noite e eu dispenso comentários, senhor presidente.
Vereador Wellington.
Senhor presidente, boa noite vereadores, assistência a todos os ouvintes aí da rádio, Liderança FM. Primeiramente, senhor presidente, eu venho novamente pedir mais empenho do executivo em relação ao passe dos alunos da faculdade. Nós, vereadores, nós fizemos nossa parte, aprovando o projeto no mês de abril, e já se foram aí 4 meses e nenhuma providência foi tomada. E acho que os usuários estão esperando uma boa notícia, até porque foi promessa de campanha, então a gente está sempre sendo cobrado em relação a isso. Ali no bairro da Safira...
Senhor vereador, você me dá só uma parte do passe aqui? Eu acho que hoje, conversando com o presidente também, presidente, sobre além dos alunos, as professoras, né, presidente? Eu acho que também são, acho que 5 ou 6 professoras também, que ganham hoje R$420 e tem que vir de Valença para o passe. Eu conversei com o senhor hoje, o senhor vai passar para o prefeito. Obrigado, vereador.
No bairro da Safira, como eu já havia pedido no mês passado, também sobre uma grade... ali da entrada do buraco de sábado, já foi feito o serviço, ficou bom. Só que eu pediria novamente para que fizesse o mesmo em outras duas, que está em frente à Igreja Assembleia de Deus. Elas estão totalmente soltas e, antes que aconteça algum acidente, eu pediria que alguma providência também fosse tomada ali. E ratifico também as palavras do Zé Benedito em relação ao calçamento do cavaco, Safira, Ponte do Buraco de Sapo. A temporada das águas estão chegando e a preocupação está aumentando ali dos moradores. Já na saúde, eu quero registrar uma reclamação também constante dos usuários da fisioterapia, que está precisando ali organizar melhor os horários do carro que pega os pacientes. Tem dia que tem carro, tem dia que não tem, né, e os pacientes, no dia que não tem carro, não são avisados. Aqueles que têm condições ainda pagam táxi, mas aqueles que não têm, às vezes, fica sem fazer. Alguns até ligam ali para a Santa Casa, né, para pedir ambulância, pegar, até são atendidos, mas a gente sabe que ambulância não é para esse tipo de serviço. Eu não estou criticando, eu só peço que deixe, né, um carro fixo e que organize melhor os horários para facilitar o trabalho, tanto dos atendentes, tanto dos usuários em relação ao transporte. E ainda na saúde, é uma boa notícia, né, até que foi contratado nesse mês de agosto, uma pediatra que está atendendo ali no posto de saúde todas as quintas-feiras. Eu até parabenizo, né, a administração pela contratação. Realmente havia uma necessidade grande de mais um pediatra, porque a demanda de criança é muito grande. E às vezes, né, a gente acha que criança é apenas um adulto pequeno, né, mas não é não, é muito difícil dar o diagnóstico e só mesmo um pediatra para resolver o caso. Mas eu daria uma sugestão, se pudesse passar esse atendimento de quinta para sexta-feira, porque nas sextas a gente não acha nenhum pediatra na cidade, nem mesmo particular. Porque já tem o sábado e domingo aí, né, que não tem atendimento, e sendo na sexta-feira diminuiria o intervalo de tempo sem médico pediatra no posto de saúde. Portanto, fica aí mais essa sugestão que possa ser avaliado pelo executivo. E finalizando, né, eu parabenizo aí o vereador Antônio Márcio pelo brilhante leilão realizado ali nesse mês. Está de parabéns, Antônio Márcio, pelo investimento. Eu desejo ser um de sucesso nesse novo empreendimento. E como eu falei no dia 29 de abril, onde eu justifiquei a ausência do vereador Antônio Márcio, que estava em Belo Horizonte, eu anunciei, vereador, sua pré-candidatura a deputado estadual no ano que vem, querendo ser um representante da Zona da Mata aqui na região. A gente quer saber como que está o andamento, se você está animado, se realmente está confirmado a sua candidatura. No mais, é só isso, presidente.
Pela ordem, vereadora Dilson.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas, plateia, ouvintes da Rádio Liderança. Senhor presidente, eu queria levar o conhecimento do prefeito sobre esse problema dos telefones públicos, que tem maioria sempre com defeito, a troca deles constantemente, colocam hoje, daqui a 3 dias estão com defeito novamente, tem que estar trocando. Então eu queria ver se o prefeito dava uma cutucadazinha na...
Só me dá uma parte, só até sobre isso, estava no assunto... Até o alemão ali do banco estava comentando sobre o orelhão ali, né? Eu falei com ele que na época eu também fiz uma cobrança de alguns orelhões. A Telemar, ela é financista. Ela deixa onde dá renda. E quando nós perguntamos, questionando o mandato anterior, o vereador Léo deve lembrar disso, o vereador Salvador, o Zé Benedito aqui, que se é um instalado no orelhão, onde não atinge um limite de crédito para eles, eles vão lá e retiram sem piedade, e até a prefeitura, eu acho que não consegue influência nenhuma sobre isso. Falei isso com o alemão, falou, a gente fazer um pedido lá, um requerimento alemão, para mandar isso oficialmente para a gente, até para a gente dar uma satisfação, né, porque lá perto do batalhão, antigo batalhão, tinha um orelhão ali escondido, exatamente, todo mundo ia ligar ali, né, mas hoje também. Já não tem mais, né, é uma pena, mas infelizmente essas empresas vê o lado capital, né.
É. O alemão até me falou, eu ia falar até sobre isso também. Mas impressionante também, o vereador, é que do lado da minha casa tem um lá que ele era muito usado mesmo e nunca tinha dado defeito. Aí, um dia deu defeito num aqui, eles foram lá e tiraram ele, daí para frente nunca mais. Pois é, aí o pessoal sempre reclama muito, foi indo até estar meio. O pessoal está dizendo, já perdeu o hábito até de usá-lo. Né? Então tá bom. Agora eu queria. O Anax tinha pedido uma palavra aqui hoje, mas infelizmente a filha dele adoentou, e pediu que eu fizesse um agradecimento ao prefeito pela sua ajuda no nosso torneio leiteiro lá em Porto dos Índios. E a Câmara também, que nós fomos lá, apoiamos, né? No dia que foi realizado, no dia 31 e dia 1º. E também parabenizar o Antônio Márcio também pelo seu leilão lá. E que esteja sucesso também no seu torneio lá. Com certeza vai ter. Tá? E sobre os falecimentos, eu quero falar sobre o seu Hilton, que foi uma perda muito grande de Rio Preto, que ele foi um grande homem Rio Preto, prestou muitos favores a muitas entidades em Rio Preto. E a dona Abigail, que foi uma excelente mãe, a dona Aparecida, foi uma grande perda, uma perda irreparável, que foi um exemplo de uma mãe, com certeza. Queria registrar também que sobre o Reginaldo também, na Carate, que é primo da esposa aí do nosso amigo aqui presente, o Jaime Faria. E também agradecer nosso amigo Paulo pelo desempenho realizado no serviço de limpeza urbana, com essas podas, com a limpeza em geral, esse recapeamento dos calçamentos que está iniciando. E lá no campo do esporte também, que fez um grande trabalho lá. E, como disse o nosso vereador Zé Benedito, está faltando também lá na capela mortuária castiçal, que seja providenciado também, porque outro dia, com esse negócio de duas mortes aí, teve que arrumar emprestado até na igreja. Que eu acho que aquilo é um troço barato, tem que comprar para ter lá, né? Então, no mais, muito obrigado, uma boa noite a todos.
Pela ordem, vereador Antônio Márcio.
Senhor presidente, respondendo primeiro ao vereador Wellington aqui, a gente está aí, Wellington, nessa pré-candidatura do deputado estadual, uma coisa que tem que ir andando, e nós sabemos que só de ser pré-candidato já é difícil, de conseguir uma vaga para candidato a deputado estadual, a gente briga aí alto e grande, né, porque tem vários interesses aí na Zona da Mata, mas eu garanto que hoje ela está aí com 90% garantida, já com uma dobradinha já firmada, e para deputado federal, e a gente tem escutado algumas outras propostas de um outro deputado federal que também nos procurou, mas nós estamos aí com o pé no chão, aguardando, tocando com tranquilidade para tentar caminhar isso aí com sucesso, e que a gente possa realmente finalizar como um representante da Zona Mata e dos pequenos municípios mineiros, que nós sabemos que tanto faz falta para Minas Gerais, que acaba as capitais sendo muito bem representadas por ter seu eleitoral, o número eleitor maior, e os pequenos municípios vão aí na aba de outros deputados, dando 500 votos, 400 votos, e a gente sempre espera com o apoio da nossa cidade, que com certeza a gente vai fazer um trabalho sério. Falando aqui, senhor presidente, a gente pedia aí os professores, né, a revisão salarial dos professores, eu não sei como ficou isso aí, ia ter uma reunião, houve uma equiparação entre o professor 1 e 2, aquilo e tudo, a gente precisa de um esclarecimento melhor, se há essa possibilidade, para que os professores estão aí nos cobrando, porque hoje equiparou o salário entre os dois, né, não existe mais diferença entre o curso superior e para quem não tem. Então, isso aí havia uma diferença, ver isso juridicamente, né, como pode ser feito, pedir aí uma informação sobre isso. Também apresentei um projeto aqui, um pré-projeto sobre plano de funcionalismo, para dar incentivo ao funcionalismo público, né, quando ele faz uma faculdade com específico na sua profissão, que ele tem o seu incentivo, assim como os professores têm hoje. Ver como está o andamento disso naquele pré-projeto enviado ao executivo. Também, por exemplo, uma coisa que deu certo, e assim, pelo menos vamos ouvir os funcionários, sobre o adiantamento da metade do 13º do salário na data do aniversário. Eu disse aqui uma coisa que ajudava, o cara ali recebia essa metade desse seu salário, e isso sempre contribui, né? Somente numa época aí que está difícil para todo mundo. Isso aí foi suspenso, eu pedi uma informação já aqui, para ver por que foi tomado. Tem uma lei que também fala sobre isso, para ver se pode ser cumprido. Às vezes também não é o funcionário não queira, não sei. Mas eu acho que isso funcionou, não ouvi muita reclamação na época, era uma coisa que com certeza beneficia o funcionário. Hoje também, né, o guarda da fábrica, né, teve aqui o dono da fábrica que vai estar se instalando, o projeto, me parece, foi só uma questão de acerto ali, de registrar a firma para que possa isso estar instalando em Rio Preto. Então, isso é uma coisa que vai se tornar realidade no nosso município. Mais uma vez, agradecer o Mandinho, que também esteve aqui disponível para estar participando da reunião junto com o empresário Jorge. Também, senhor presidente, está chegando a época de chuva. E nós sabemos que as estradas rurais, devido aos equipamentos do município, elas não foram todas passadas máquina, estão tentando atender o máximo possível no local onde precisa colocar SAIP, com certeza está sendo feito isso, mas existe um projeto, e deve ter, eu não vou precisar a data, mas deve ter uns 2 ou 3 anos, feito pela Rural Minas, onde estaria sendo feita uma reforma em todas as áreas, estradas vicinais do município de Rio Preto. Foi um projeto pioneiro, feito pelo município de Rio Preto. Foi o que apresentou no dia do lançamento do Plano Rural Minas, que o governo do estado incentivou a Rural Minas com compra de equipamento, equipando a Rural Minas. E o município de Rio Preto saiu na frente, foi o que apresentou um projeto oficial. Então, pedi aí que faça um ofício à Rural Minas para ver o quanto anda isso. Isso depende de recurso, evidente, do governo do estado. Mas o quanto anda esse projeto hoje dentro da Rural Minas, se ele está vigente, e se ele não está, até para a prefeitura tem em mãos. Eu acho que me parece que tem, o Gustavo há pouco tempo me forneceu uma cópia, alguma coisa sobre isso, eu não tive oportunidade depois disso de ir a Belo Horizonte, mas para estar vendo como está acontecendo o andamento desse processo, para que o Rio Preto permaneça na frente, que a qualquer momento eu acredito que esse projeto possa andar em Minas. Eu estive andando esses dias, a gente vê que está tendo reforma em todas as estradas estaduais do estado de Minas. Eu estive ali para o lado de São João del Rei, Santiago, aquela região, então tudo ali está tendo reforma naquela estrada. Então a gente estando sempre olhando isso, eu acredito que já vai ter um projeto amplo para atender as estradas vicinais dos municípios. E nós sabemos que sempre, me parece que na época o projeto forçado em 2 milhões e pouco, nós sabemos que a reforma e a melhoria das estradas rurais ela é cara. Porque ir lá e fazer o serviço básico, é botar um saibro, arrumar, isso aí vai lá, faz. Mas fazer um serviço definitivo, ele tem um custo alto. Você tem a estrada aqui no funil, você tem que abrir ela alguns pontos com trator de esteira. Você tem que fazer a coleta da água no lateral, que se lá teve igual aconteceu no José Bonifácio, era gracinha ali, desceu aquilo tudo lá. Porque a água vai descendo, lá é areia. Então é um serviço até de meio ambiente. Então esse projeto é muito complexo. Ele tem todo esse setor, desde a preservação do meio ambiente até a abertura das estradas. Então, acho interessante, porque pode ser uma coisa que venha resolver definitivo aqui aquela indicação do vereador Zé Benedito, né, de abertura e terceirização da estrada lá, de conservação daquela estrada. Talvez no futuro seja a grande opção dos municípios, a terceirização da conserva das estradas. Isso aí é uma coisa que, com certeza, daqui a um tempo vai ser estudado. Por todos os municípios, até por o custo-benefício talvez seja mais baixo. Também, o senhor presidente, estava conversando esse dia com um sargento ali, a gente vem constantemente com o problema da polícia militar em Rio Preto, local para a polícia militar. Agora, daqui a um tempo, o Rogério já está ali pedindo local para construção, onde hoje está alugado com ele. Vai para outro lugar, tem o mesmo problema. Município, a gente sabe que o recurso não é de agora, é às vezes para construir, como diz, o Estado pendura em cima do município. É obrigação do Estado dar lugar para a Polícia Militar ficar, mas é o município que às vezes tem que custear isso aqui dentro. Então, é tentar aí, né, insistir, né, com a parceria na construção de uma sede para o batalhão. A gente fala é inviável, talvez seja, mas as parcerias talvez feitas com o Estado possa conseguir, né, ter um local próprio batalhão para ele se instalar definitivamente. Eu acho que melhora até o atendimento aqui. Porque o que pode acontecer no futuro é o batalhão sair de Rio Preto. Um outro município oferece isso para ele, a Santa Rita ou próximo que oferece, eles vão embora, mas não ajuda não. Um batalhão na cidade é muito importante, porque um batalhão na cidade ele concentra muito maior número de policiais do que quando se atende igual Santa Rita. Vai o mínimo para lá para atender igual Santa Bárbara. Então é uma coisa, uma prevenção de futuro. Nós podemos, no futuro, estar perdendo o nosso batalhão, né, batalhão no município de Rio Preto, por falta de uma sede. Então, é jogar a responsabilidade no município? Não, eu sou contra e já falei isso aqui. Mas apertar o Estado, talvez numa parceria, tentar um recurso, para instalar no lugar e fazer uma construção que pode ajudar muito, não só dar um conforto e uma maior segurança para os policiais, mas também preservar a segurança, que em Rio Preto, modéstia à parte, é um município bem, bem adequado em termos de segurança pública. Vi a indicação do banheiro da rodoviária, né? Ali nós sabemos problema crônico. Sempre defendi ali a construção e a reforma, né? Até que na época falei muito aqui sobre a construção de um palanque para definitivamente um palanque de carnaval. Isso aí economiza. Eu vi aqui o custo do carnaval, 90 mil, né, em termos de shows e tal, mais instalação do palanque. Eu te garanto que em 4 anos de governo, cada palanque daquele ele deve custar 15 mil. Se você bota... Até mais do que isso, né, velho? Se você multiplicar isso por 4, vamos dizer que deu 80 mil os palanques alugados no município de Rio Preto. Se fizer um investimento, até eu faço a sugestão, de repente até com empréstimo aqui, a Câmara autorizando um empréstimo no valor para a construção daquela obra. Porque eu acho que economicamente é viável. E nós, eu acho que a responsabilidade nossa, político, é pensar no futuro também. A gente está pensando na economia futura para o município. Não, eu só pago 15 mil agora e pronto. O outro que se vire. Mas se a gente for melhorando a estrutura do município, a gente vai melhorando para nós, cidadão, para o nosso filho, para todos que moram em Rio Preto. Então, o caso da lanchonete ali, tem um projeto, me parece na época, feita pela então arquiteta da Prefeitura Altina, que estaria ali um aproveitamento, com a construção de uma área cultural ali em cima, a construção dos banheiros embaixo. Então, tentar ver a viabilidade disso ali, que coloque a laje e faça os banheiros embaixo. Né? Já é alguma coisa. Já vai no ano seguinte e vai estar economizando. Então, dá uma olhada nessas coisas pequenas, que eu ouvi uma palavra de um, não vou citar o nome, de um presidente, ex-presidente da República, no encontro em Brasília, ele me disse numa conversa, falou, olha, às vezes é muita coisa para um homem só resolver. E ele, vocês sabem quem é, ele defende o parlamentarismo, que é o ex-presidente Collor. E ele falando, às vezes num gabinete você está resolvendo 10 assuntos, 1 no telefone, 5 na tua frente. Então, se for descentralizando, né, hoje tem um setor de projeto. Né, passa para o setor de projeto para olhar isso, que às vezes o cara não vê. Aí, quando vê, ele já fez mais um carnaval, gastou mais 20 mil. Só no palanque. Ele poderia ter feito uma obra definitiva ali. Não é desse, não. De todos que passaram. Se a gente pensar assim, um pouco, a gente vai melhorando a nossa cidade. Para me dizer, está aqui presente, sou Gabriel, né, que é lá do Sindicato Rural. O senhor Sebastião Pires, como presidente lá, faz um trabalho, tem promovido uns cursos aí, Gabriel, que é de muita importância. E os cursos na zona rural, ele vem, o Zé Antônio está aqui, é produtor rural, e todos nós, o Adilson, tem a sua propriedade lá, e a gente sabe que o homem da área rural, ele vem carente de tecnologia. Então, quando se faz um curso de inseminação, um curso de casqueamento, um curso de doce, isso aí vai melhorando, vai agregando valor à propriedade rural. Porque se você apura R$2 ou R$3 vendendo doce, hoje você já tem onde vender, que é aquela feirinha. Então isso vai melhorando o município e o sindicato, através do seu Tatão, através do senhor, do Atos, da Altina, vem fazendo esse trabalho em parceria com a Matéria e com a Prefeitura e vai dando certo. A gente tem que sempre tocar para frente e ver o que pode dar certo no município. Parabéns dá para o senhor, para o Gabriel, para toda a equipe que trabalha lá. O senhor Hilton Mello, né? O senhor Hilton Mello, um amigo lá da minha mãe, da minha família lá, uma pessoa que amparou, posso dizer com certeza, minha mãe nas horas mais difíceis da Santa Casa. Sou eu, tenho um companheiro assim, vamos disso, vamos fazer.
né, não pode lembrar também da sua esposa, da Janete, né, que tanto que atrás de um grande homem, como fosse o seu Wilton, com certeza tinha uma grande esposa, né, com certeza as suas filhas e filhos. Então a gente fica aí com ele, né, Rio Preto perde muito. É, uma pessoa de um bom senso, sempre trazendo a calma, via a mãe às vezes agitada e conversar com o seu Hilton, como conversa com o Humberto, mas não dava aquela calma, aquela tranquilidade, serena, sempre pensando nos seus próximos passos, que às vezes a gente não tem essa condição de pensar no próximo passo. A gente faz as coisas no impulso. E quem faz no impulso erra muito. Então ele era uma pessoa que tinha o bom senso em pensar para fazer e amparou muito a Santa Casa de Rio Preto. Muito. A gente talvez nem imagine o quanto. E aquele homem, sem participar, mas sereno, sem ter a frente de lá, está aqui o Murilo que sabe disso, o Gabriel, ajudou a Santa Casa de Rio Preto nos momentos mais difíceis. E ajudando a Santa Casa, como nós todos dissemos aqui, é palavra, ajudou o município de Rio Preto. Hoje está lá a Sônia, já teve lá minha mãe, já teve lá o André, já teve o Gilmar, já teve o Zé Arthur, o seu Gabriel. Nós sabemos da grande dificuldade do seu Murilo, que sempre foi acompanhando a dificuldade, que sempre a Santa Casa vai passar. Não adianta, melhora um dia, piora outro, passa por uma crise amanhã, melhora daí a dois dias, passa por outra crise, que nós sabemos a situação da saúde no país. Nós somos um país populoso, nós somos um país que não tem uma economia estável, então a saúde é um ponto carente nesse país e sempre vai ser. Falando em saúde, a gente fica aí uma sugestão. Eu estava, rapidinho, velho, eu estava conversando esses dias aí, as pessoas às vezes ficam doentes no sábado à noite ou no domingo à noite, e não tem aonde comprar o remédio. A gente é meio ruim falar para fazer um plantão lá, o Sávio, nosso amigo Sávio, no vez de tomar cervejinha de noite, ele abre plantão lá, vender remédio para a gente, sabe? O Murilo, né? A farmácia, doutor Edmar, mas se tivesse uma escala, senhor presidente, de plantão para ter esse atendimento. Outro dia uma pessoa, porque nem tudo, nós sabemos aqui, a Santa Casa tem. Então, às vezes, a pessoa não tem um remédio. Aconteceu isso aqui. Eu fui levar um paciente esses dias na Santa Casa e ela chegou, mas você tinha que ter, mas ele não conseguiu comprar o remédio. E, às vezes, o Sávio, com muita boa vontade, quando você liga, o Murilo também, todas as vezes, você liga, eles vão lá e pegam, mas se não achar? Então, fica uma sugestão aí de tentar escalar aí uma escala, né, para absorver essa... Que precisa, o município de Rio Preto vem recebendo muito turista. E a pessoa, às vezes, nem sabe... que tudo sai da Santa Casa no final de semana. E acaba, às vezes, a Santa Casa gastando muito remédio porque não tem onde a pessoa comprar. Porque ela tem que fornecer o remédio, porque a Santa Casa produz, tem a obrigação de fornecer alguns, mas outros não. Mas como a pessoa não tem, acaba a Santa Casa dando remédio. O Gabriel foi provedor e sabe disso. Então isso aí gera uma despesa. Se tiver uma farmácia, pode a pessoa estar indo lá comprar com condição e estar tomando seu medicamento na Santa Casa. No mais, senhor presidente, eu queria agradecer as pessoas lá que fizemos construir lá um parque de leilão com muito sacrifício, né? Fiz lá uma estrutura para estar, eu já disse aqui antes, roda muito recurso no município de Rio Preto, tem participado diretamente todos os leilões nessa região, e eu construí lá uma área, fiz um investimento, né, para que possa estar realizando, e ele está disponível lá para as entidades carentes como Santa Casa, APAI e Asilo, sem nenhuma cobrança. Qualquer um dessa entidade, quando quiser fazer lá o seu leilão, está gratuitamente cedido, né, com devidamente as despesas normais, né, que eles com o resto, sem nada, para que possam realizar o seu leilão. No mais, muito obrigado.
Falou com o Debo, vereador.
Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta reunião, convidando a todos para a próxima reunião, que será divulgada em época oportuna.